Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria cumprimentar o senador Eunício Oliveira pelo pronunciamento feito aqui, demonstrando a sua preocupação com a infância e adolescência brasileira, mostrando a sua preocupação no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, que infelizmente apresenta altos índices no estado do Ceará. Quero cumprimentar também e registrar a presença do nosso amigo Mauro Benevides, deputado federal, que já foi presidente do Senado Federal. Seja bem-vindo, nosso grande amigo, e parabéns também pela sua iniciativa de estar sempre acompanhando o trabalho no Senado Federal, além de desenvolver um excelente trabalho na Câmara dos Deputados. Mas eu vim aqui falar hoje, senadora Ana Amélia, nossa presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, com uma questão que é de extrema importância em nosso país e foi alvo de uma matéria extensa no programa Fantástico, que é a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade. Pesquisa do IBGE, divulgado no ano passado, no mês passado, aliás, mostra claramente que 95% dos domicílios urbanos brasileiros não há rampas de acessibilidade. Se considerarmos que no Brasil existem hoje 45 milhões de habitantes com alguma deficiência, deficiência visual, auditiva, intelectual, motora, esse número corresponde hoje a 24% da população. Então, senhores senadores, o censo de 2010 mostra que a deficiência mais frequente na população brasileira hoje é a visual, com cerca de 35 milhões de pessoas, 18%, que sofrem com a dificuldade de enxergar. No contexto das deficiências, queria destacar aqui que a educação e a capacitação das pessoas forma um problema muito sério, muito mais sério no nosso país: a deficiência intelectual, que exige de nós todos uma atenção especial. A deficiência intelectual, como todos nós sabemos, é a presença de alguma dificuldade de cognição ou de escolaridade. Conforme a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial tem hoje algum tipo de deficiência. E destes, 50% são indivíduos com deficiência intelectual. No Brasil, os deficientes intelectuais são 13 milhões de pessoas, boa parte dos quais poderiam estar trabalhando. Entretanto, apenas 2% estão empregados. Isso mostra que as pessoas com essas deficiências, em geral, não são absorvidas pelo mercado de trabalho formal. Entre as regiões brasileiras, o norte, a nossa região norte, apresenta menos deficientes mentais e intelectuais. Roraima aparece ao lado de Santa Catarina como os dois estados brasileiros onde há menores incidências de deficiências. Eu quero resgatar aqui estes números, senhores parlamentares, por ocasião da passagem de 10 anos da criação do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que esta semana aqui no Senado foi alvo, foi objeto de audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, comandada pelo nosso companheiro, senador Paulo Paim, presidente da CDH. O Estatuto da Cidade, sancionado em 2001, aprovado neste Congresso Nacional, depois de 11 anos de tramitação, trata, entre outras coisas, do pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e visa garantir o direito a cidades sustentáveis. Dito de outra forma, o Estatuto da Cidade trata do direito de todos os indivíduos da terra, à moradia, ao transporte, ao saneamento básico, ao trabalho, ao lazer e aos demais serviços públicos. E com o princípio de direito de cidadania, que o Estatuto da Cidade regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, notadamente o ordenamento e o controle do solo, prevenindo a população urbana dos problemas da poluição e da degradação ambiental. Com tantos avanços e com apenas 10 anos de vigência, ainda assim, o Estatuto da Cidade requer mudanças urgentes. O crescimento econômico e a explosão demográfica que o país vem registrando nos últimos anos, aliado ao aumento dos problemas sociais, ambientais, econômicos e territoriais, estão a cobrar modificações no Estatuto da Cidade. Na audiência pública realizada esta semana na Comissão de Direitos Humanos, especialistas convidados trataram das falhas que a lei tem e apresentaram propostas de mudanças de aprimoramento da lei. A mobilidade urbana foi apontada como uma necessidade diária fundamental para a qualidade de vida, para a garantia da qualidade de vida da população. E a solução para se ter mobilidade urbana, seria as autoridades brasileiras, federais, estaduais, municipais, investirem em transporte coletivo eficiente, confortável e rápido, que seja melhor que o automóvel. Porque, meu nobre amigo, ninguém vai deixar um automóvel em casa se nós temos um transporte urbano coletivo de péssima qualidade. Então, há necessidade de investimento maciço do poder público para que o transporte coletivo seja de qualidade, para que, dessa forma, a gente possa melhorar a mobilidade urbana nas cidades do nosso país. O jornalista Carlos Pena, que participou dessa audiência pública e é mestre em políticas públicas e formas alternativas de energia, também falou sobre a mobilidade urbana, defendendo mais investimentos na área como uma questão estratégica. Nesse processo todo, a garantia de acessibilidade das pessoas aos espaços e vias públicas é o que mais está pautando o debate sobre a mobilidade urbana, a acessibilidade. Quero, portanto, destacar a questão da falta de acessibilidade das pessoas com deficiência, pois este é o problema que está a exigir de nós, legisladores, atenção especial. Não só de nós, legisladores, mas como toda a administração pública, os prefeitos, os governadores, todos os agentes públicos. Dos administradores públicos, este tema está a exigir políticas públicas que garantam à população com deficiência o direito de ir e vir por meio de acesso a transportes e edificações. A causa da acessibilidade ganhou notoriedade desde que a ONU reconheceu, por meio de Convenção 1981, como Ano Internacional dos Deficientes. No capítulo que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, o artigo 227 da Constituição Federal determina em seu parágrafo 2º que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, estamos em ano de eleições municipais e o desafio maior dos candidatos e candidatas a prefeito, a vereadores, é com certeza convencer o seu eleitorado de forma clara e inequívoca que compreendem a acessibilidade como direito de todo cidadão e cidadã. Um direito, aliás, não apenas ao exercício físico de ir e vir, mas também de crescer junto com o resto da população, de seu município, do seu estado e de nosso país. Por oportuno, vale lembrar aqui iniciativas relevantes do governo federal que buscam promover a igualdade e a acessibilidade. É o caso do programa Minha Casa Minha Vida, que garante a construção de casas adaptadas com todas as características de acessibilidade. Para minha satisfação, este recorte de acessibilidade numa política pública tão relevante de nível federal se baseia em demandas que apresentamos a esta Casa. Neste programa, o eixo acessibilidade prevê a construção de 1 milhão e 200 mil moradias adaptáveis. As obras de mobilidade urbana da Copa do Mundo de 2014 e do PAC 2 também serão adaptadas aos portadores de deficiência. Em Roraima, nosso estado, por exemplo, nosso compromisso com a acessibilidade das pessoas assegurou que os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida destinassem uma parcela das unidades habitacionais às pessoas com deficiência. Esta experiência bem-sucedida, que transformamos em projeto de lei nesta casa, é agora incorporada ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, senhora senadora, reforço aqui a importância de adequação do Estatuto da Cidade à realidade atual, ratificando o que afirmou a própria gerente de projetos do Departamento de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Carolina Baima, de que esta lei necessita de mudanças. De acordo com a gerente, um dos desafios do Estatuto é promover a acessibilidade urbana como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Não é sem razão. A população que tem alguma deficiência está atenta e vai cobrar a implementação de rampas e trilhas para deficientes, calçadas lisas e niveladas, bicicletários públicos e privados e vestuários públicos. Também cobram mais investimentos em ônibus coletivos, vans, veículos leves. Também são medidas que o especialista indica para diminuir o número de automóveis dentro das cidades. Para concluir, senhora presidente, lembremos que todas as garantias legais conquistadas aqui se deram não como dádivas do governo e de parlamentares, mas sim como fruto da mobilização política dos atores sociais envolvidos na causa das pessoas com deficiência. Enfim, para destacar aqui, o binômio mobilidade urbana e acessibilidade é o assunto que está na vida das pessoas e que exige de nós, legisladores, uma grande atenção. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta. Muito obrigada.